Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele é a Glória Pires dos palpites para o Oscar, Marcelo Pereira.
Caralho, não sei nem o que eu falo depois disso. Mas enfim.
Ah, então agora é Cris, não sabe opinar.
É, verdade.
Exatamente.
Então, gente, Oscar 2017 chegando. Pai Mago já está aqui do meu lado e já me cantou tudo. Quem vai ganhar, quem não vai. Só ficar com a gente e saber o veredito.
Com a gente aqui também, ele é a mistura perfeita de José Wilker com Arnaldo Jabor. Renato Maciel.
Salve, salve, rataria. Beleza? Cara, em dezembro eu ganhei uma garrafa de Sidra Cerezé que eu deixei gelando, especialmente para um dia de glamour que é hoje. Então hoje é dia de abrir a Sidra e vamos para a bagaceira do Oscar.
Que delícia.
Qual que é o sabor da Sidra, Renato?
Agora deve estar verde já. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com, ou você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, que é o @ratos_cast, também pelo nosso e-mail, que são dois, na verdade, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Não deixe de conferir nosso cast lá pelo seu celular e pelo seu tablet. Nosso tema de hoje será a 89ª cerimônia dos Academy Awards, famosa premiação do Oscar 2017, também conhecido como La La Land Awards, segundo o Pai Mago. A grande festa do cinema americano, que será realizada este ano no Dolby Theater em Los Angeles, no dia 26 de fevereiro.
É isso aí, La La Land Festival.
Esse cast, só para explicar para os nossos ouvintes, ele é especial para você. Sim, você que está em dúvidas sobre os filmes que você vai escolher para ver antes do Oscar. Tem muita gente assim, né? Que filmes eu vejo? Que filmes valem a pena? Quem que eu vou votar no meu bolão que eu faço com a família? É, ou mesmo você está em dúvida se perde a sua noite de sono assistindo, ou você vai dormir mais cedo, entendeu? Nós vamos tirar essas dúvidas, todas essas dúvidas, e além disso, nós faremos o nosso tão esperado bolão. Você vai ouvir aqui no ar com a gente hoje neste cast. E, obviamente, você vai poder também votar no nosso site, já está no ar lá o bolão. Você também pode votar, dar o seu palpitão para o Oscar de 2017.
Engraçado que quem ganhou o bolão do ano passado foi a Glória Pires, né? Pai Mago, né? Engraçado,
né? Você que ganhou, né, mano?
É verdade.
E o derrotado também está aqui com a gente, que é o Renatão, que está calado.
Tomando
esse ano eu não perco, cara. Esse ano eu tô sangue nos olhos.
Muito bem. Então, só para ratificar, vocês estão convidados a participar conosco, votando no nosso site, nas mesmas opções que nós vamos votar hoje. Você estará concorrendo, isso agora é uma surpresa até pro pessoal da mesa, você estará concorrendo a uma noite dos prazeres no bar Calabouço, no Rio de Janeiro.
Olha, rapaz.
Certo, Maguinho?
E o negócio ficou sério.
O que você vai oferecer pros nossos ouvintes, Maguinho? Por favor.
Com certeza, ó, a pessoa que ganhar, já tô dizendo aqui, ó, não previ nada, só me procurar que não paga entrada e desfruto de uma noite do mais puro rock and roll no Rio de Janeiro.
Bem, vai ganhar um drink também, né, mãe?
E um drink especial feito por mim.
Muito bem. E também vai ter o melhor prêmio de todos, a oportunidade de escolher qualquer um dos nossos participantes dessa mesa pra ver a ratoeira que você quiser.
Opa, aí sim.
Você, ouvinte, vencedor, vai poder escolher uma ratoeira para qualquer um de nós.
Essa novidade é pra gente. O silêncio
certo,
acho
gente,
que
já vocês topam?
Ah, com certeza, claro.
Rapaz, você tá falando com um cara que viu É Fada no cinema.
É, você acha que
eu vou ver 50 tons mais escuros esse mês? Você acha que eu tenho medo de alguma ratoeira?
Qualquer filme que você escolher, qualquer um de nós, e a possibilidade também, olha só, outra parte, possibilidade de você gravar aqui com a gente essa ratoeira especial, obviamente, né? Porque nada mais justo, né, Maguinho?
Caraca, cheio de coisa, hein? Cheio de novidade.
Olha, então, por favor, não deixe de participar, deixe o seu comentário, deixe o seu nome, manda e-mail pra gente com seus comentários.
Eu posso participar também?
Você já está participando, Maguinho, hoje. Ah, você já está aqui. Você já é rato, então não adianta. É, não deixe de ir lá votar no nosso site, por favor. Depois desse Oscar de 2016, que foi envolto em controvérsias raciais, protestos, uma cerimônia morna, né? Não foi uma cerimônia que empolgou tanto. Resultou numa das audiências mais baixas dos últimos anos. A audiência do Oscar já vem caindo há muito tempo, mas acho que o fundo do poço foi em 2016. As pessoas que fazem o Oscar resolveram fazer mudanças drásticas. Esse ano prometem uma cerimônia muito melhor, muito mais interessante e bem diferente. Renatão, que mudanças são essas que a gente pode esperar esse ano pra festa, né? Com o intuito de renovar o público, o interesse do público, né? E a importância desse dia que foi, um dia já foi, a maior festa do cinema mundial.
Cara, eu definitivamente não sei o que esperar. Eu acho que é um trabalho muito difícil você poder renovar a premiação do Oscar e fazer interessante para um público que não é um apaixonado por cinema, um público casual, é um público que só quer assistir a premiação. E isso é muito difícil. Eu acho que o último ano que eles tentaram realmente uma parada muito inovadora, em aspas, né, foi no ano do James Franco com a Anne Hathaway, e acho que todo mundo lembra de desastre que esse ano foi.
Sim.
E eu não sei, cara, eu acho que eles estão jogando muito seguro. Isso vai desde da contratação do Jimmy Kimmel como apresentador, e honestamente eu não acho que vão ter grandes novidades e que vai mudar o rumo da premiação esse ano, não. Tomara que eu esteja enganado, porque eu gosto muito de assistir o Oscar e ia ser bem legal ter algo inovador ali, né? Algo que mantenha a premiação mais interessante. Mas eu definitivamente não sei o que esperar.
Você tá com alguma expectativa pra essa festa, Renata?
Não muito, cara. Eu honestamente tô achando que vai vir mais do mesmo. Eu tô com expectativa pelos filmes, porque gosto muito de vários deles, torço por alguns dos indicados, assim, em especial, mas pela cerimônia em si, não espero nada muito fora da caixinha, não.
Maguinho, suas expectativas para esse Oscar 2017?
Bom, vamos lá. Eu sou suspeito para falar do Oscar. Continuo afirmando que a premiação mais importante do cinema mundial, né? Tanto é que ela fecha o calendário das premiações. Eu creio, cara, que esse ano a cerimônia seja mais sóbria, sabe? Com menos mimimi do que teve no ano passado, que foi envolto de várias polêmicas. Eu creio também que a escolha do Chris Rock no ano passado possa ter sido talvez uma tentativa de balancear ou meio que amenizar, sei lá, aquelas críticas que teve e tal. O próprio Jimmy Kimmel, ele... Não creio que ele tentará chamar os holofotes pra si. Eu acho que, sim, provavelmente vai ser o Oscar da diversidade, né? Onde os diferentes gêneros estão concorrendo, porém, só um será soberano.
Eu não acho que a cerimônia vai ser, assim, mais sóbria em relação à cerimônia do ano passado, que a cerimônia do ano passado teve muito mimimi. A cerimônia do ano passado foi o mesmo modelo de cerimônia de todos os anos, sabe? É aquele formatinho...
Eles não fugiram da polêmica que eles sabiam,
eles não
que as
fugiram.
Pessoas só estavam falando disso.
E aqueles,
fugiram
exato, disso. Exato. E eles aproveitaram, na verdade, o Chris Rock pra tentar quebrar um pouco isso. Tanto que a gente comentou isso, sabe? Ele sempre foi um cara, como sei lá, 90% dos stand-ups americanos, que não tem papas na língua. Então a gente ficou naquela expectativa de ver um pouco disso. Sendo que a contratação dele pra apresentador foi antes de toda a polêmica da falta de diversidade. E a gente tá se decepcionando um pouco com isso, que a gente achou e esperou que ele fosse até ser um pouco mais incisivo nisso. Ano passado foi bem padronizado e esse ano eu acho que vai ser mais padronizado ainda, entendeu?
Vai ser mais dentro das regras ainda, né?
Mas o que vai. Eu não acho que vai fugir muito, cara. Especialmente pela contratação do Jimmy Kimmel. Não que eu não goste dele, mas eu acho que ele é muito... Ele não foge muito do padrão, sabe?
Não, sim. E eu acho, Renato, que essas cerimônias em geral, né? Assim, você pega o histórico de cerimônias, tem um enredo, tem um roteiro a ser seguido. E o que eu acho que vai diferenciar o que teve no ano passado, assim, a gama de filmes esse ano é muito mais poderosa. A gente nem lembra. Eu nem lembro quem ganhou no ano passado. O Spotlight é um filme totalmente esquecível em termos de premiações, sabe? Então, por isso que eu acho que esse ano ela vai ser mais sóbria, porque a gente não tem tanta, né? Ah, não tem diversidade cultural e tal. Então, por isso que eu acho que vai ser uma cerimônia mais sóbria, mais tranquila, mais, é claro, centrada em toda...
Eu concordo com o que o Renatão falou, eu concordo com o que você tá falando, mas eu acho que o que você tá falando é exatamente o oposto. Por ser um Oscar meio que previsível, ele me passa que ele vai ser uma festa muito chata. Eu tava lembrando do Oscar de 2004, quando o Senhor dos Anéis levou 11 Oscars.
Uhum.
E eu tava torcendo pro Senhor dos Anéis, tá? Mas é muito também pelos candidatos que estavam lá. Você tá falando que tem muito filme bom e tal. Eu não sei. O La La Land, ele tá ganhando tudo por aí, porque ele realmente é um filme, assim, muito bom e tal. Eu acho que, com calma, falando com calma, eu acho que talvez daqui a 5 anos a gente olhe diferente pro La La Land. Assim como o Senhor dos Anéis, que na época era, nossa, esse filme, ninguém vai fazer nada igual. Naquele ano, se vocês lembrarem, eu até dei uma pesquisada, tinha muito filme que muita gente não tinha nem visto. Sabe?
Tinha
atores indicados. Era o Senhor dos Anéis, o Encontros e Desencontros, que foi um filme pequeno, que ganhou... Ou sei, mas, ok, mas era um filme pequeno que ganhou notoriedade. Que nem o Guerra ao Terror e o Avatar, né? Não chegou como favorito. Ele ganhou espaço ao longo do tempo, mas assim, competir com o Senhor dos Anéis era difícil. principalmente em divulgação, né? Tem aí dúvida. Você tinha Mestre dos Mares, que era um filme completamente esquecível, sobre Meninos e Lobos, que é um bom filme, mas pra ganhar melhor filme, né, não tinha essa força. E você tinha
Seabiscuit. Eles fizeram no ano do Retorno do Rei?
Do ano do Retorno do Rei. E Seabiscuit, era o outro, que era o azarão.
Nossa,
Mas Renatão, olha só, você tinha atores indicados, atrizes indicados, de filmes que muita gente confessava que não tinha nem visto. Você tinha Terra dos Sonhos, você tinha 21 Gramas, que na época ninguém tinha visto. O Johnny Depp foi indicado, nesse ano, ele foi indicado pelo Piratas do Caribe. Você tinha Casa de Areia e Névoa, que ninguém tinha visto. Sabe assim? Então, foram filmes que a gente acabou até vendo depois, mas na época não eram filmes que... Ah...
Não, e mesmo anos depois, são filmes que muitos deles viraram inesquecíveis.
Pois é, esse ano eu acho que a gente tem filmes bons, muito bons, e só. Eu acho que você não tem um candidato pra bater de frente com o La La Land. Por isso que você vê o La La Land ganhando tudo. Então, a minha expectativa...
Eu concordo mais ou menos, cara. Eu acho que tem um ali que pode bater.
Que é o Moonlight, certo? Segundo você. Pode ser. Eu andei vendo alguns críticos falando sobre o Moonlight, dizendo o seguinte, é um excelente filme, mas não vai ganhar do La La Land. Eu acho que se tem um ano que o Moonlight pode ganhar, é esse. Pode
ser que ganhe. Porque e eu acho que eu não tô nunca... desmerecendo a qualidade do Moonlight, porque eu acho o Moonlight um filmaço. Ele pode usar a cartada da diversidade, ainda mais nesse ano, a cartada da diversidade pode favorecer o Moonlight.
Ano passado, onde você não teve nenhum ator ou artista negro indicado. Pro ano onde você tem o recorde de atores negros indicados. E os favoritos, aparentemente os favoritos, são os negros. Né? Então, assim, por isso que eu digo, talvez esse seja o ano do Moonlight. Mas só por isso, Renato. Só por isso. Porque se você for pegar todas as premiações, todas as tendências, todos os sindicatos que votaram, o British Awards, a imprensa estrangeira que votou no Globo de Ouro, todo mundo é unânime em seu La La Land. E aí vai chegar no Oscar e talvez não seja. Como já aconteceu antes. Mas eu acho que o Moonlight não tem força política pra vencer o La La Land.
Concordo.
Renatão, como você mesmo mencionou, a apresentação desse ano vai ficar com o Jimmy Kimmel, que é uma escolha, no mínimo, interessante. Porque ele é o primeiro apresentador, não ator, que eu consigo me lembrar. Você lembra de algum apresentador que o Oscar teve que não era ator?
Você perguntou isso e passou tipo um filme na minha cabeça aqui agora, assim, com a cara de todos os apresentadores pra tentar lembrar.
Porque eu sou da época do Billy Crystal, do Steve Martin, que eu gostava deles.
Todos eles são atores. Bom, o Billy Crystal é fantástico.
O Hugh Jackman apresentou.
Eu não consigo pensar em ninguém, cara. E, na verdade, eu também fiquei parando pra pensar aqui se o Jimmy Kimmel, ele não tem formação de ator. Eu não sei se isso faria tanta diferença pra apresentação dele. Eu acho que pela qualidade dele, pelos anos que ele tem como apresentador do Jimmy Kimmel Live, que é o programa dele, ele é bem gabaritado para a função de apresentador. Eu só acho que...
Já apresentou o Emmy também.
Duas vezes. Eu só acho que ele é muito seguro, cara. Eu acho que é jogar muito no seguro. Eu não acho ele também muito engraçado, então não acho que ele vai trazer tantas gags legais. Ele tem uma piada em particular com o Matt Damon, que ele faz sempre no programa dele. No início do programa do Jimmy Kimmel, ele não tinha um grande número de participantes famosos, então ele brincava sempre com o programa falando que, infelizmente, não deu tempo do Matt Damon entrar. E todo mundo ficava achando que o Matt Damon sempre tava lá e não conseguia entrar. Até que, nisso, eles começaram a fazer piadas, o Matt Damon foi lá e ficou gravando vídeos, e eles criaram essa rivalidade inventada que existe há muitos anos, e já geraram, tipo, memes super divertidos na internet. Então eu acho que isso pode render alguma piada legal. Se fosse ano passado, no ano do Patrick em Marte, ia ser mais legal ainda.
Vamos entrar um pouco nas categorias em geral, antes da gente começar a dar os nossos palpites, né, pro bolão. Maguinho, esse é o primeiro ano que eu me lembre que nenhum filme da Pixar foi indicado a melhor animação. E nós tivemos dois filmes da Disney Animation indicados, que são Moana e o Zootopia. É estranho, né, ver uma categoria dessa sem a Pixar.
Recordista. É estranho, sim. Mas isso não é um mau sinal, não, né? Isso não é porque a gente não tem esse ano um filme da Pixar, que a Pixar não. A Pixar tá muito bem. Mas Pixar, Disney é a mesma coisa, entendeu? A gente vê as duas basicamente com a mesma...
Tem rivalidade ali.
Claro, eu sei disso. Eu ia até me completar. Mas que, na verdade, cara, o dinheiro tá indo pra um lugar só. Mas esse ano é uma das poucas vezes que a minha preferência não ficou entre Disney e Pixar. E olha que eu adoro as duas, amo as duas, mas tenho que assumir que Kubo, na minha opinião, é a melhor das animações, é um filme belíssimo. Não vai ganhar, mas é Eu ficaria muito contente, porque é um filme maravilhoso e lindo.
Muito bem. Ô, Renatão, você que viu e gostou, Passageiros tem duas indicações ao Oscar deste ano.
Meu
Design
Deus.
De produção e trilha sonora. E, completando também, só pra fazer um pacote geral, Esquadrão Suicida também tem uma indicação por maquiagem.
Esquadrão Suicida, horas, é verdade, cara.
13 horas do Michael Bay, tá indicada a mixagem de som. A gente tem sempre isso no Oscar, né, Renatão? Como é que se explica isso, né, pras pessoas, né?
Ah, cara, é difícil explicar. Eu acho que essa indicação do Oscar vai fazer a galera da DC ficar bem feliz, sabe? Porque eles estão num momento bem complicado. Então, eles estão se agarrando em qualquer mãozinha de apoio, sabe?
É a indicação que já vale alguma coisa, né?
Salvou
a mão na cabeça. Tipo assim, existem sempre esses filmes. Eu, no caso deles, eu achei bem desmerecidos. Especialmente a trilha sonora do Passageiros, que, cara... Por quê?
Não, eu acho que o design de produção é bom. Eu e a Patrícia, a gente chegou até a comentar isso. O design
Mas,
de produção,
pô, trilha sonora, cara?
Eu conheço gente que gostou. Eu te confesso que não me marcou. Mas eu conheço pessoas que gostaram.
Sim. Eu acho completamente esquecível. Eu acho que tem trilhas sonoras muito mais interessantes.
Concordo. E dentro desse tema, aliás, canção original, cara, Trolls...
Pô, Sing Street, cara. Qualquer Trolls. Música de
Sing Street. Sing Street, cara. Onde é que esqueceram? Tem tantas músicas boas no Sing Street.
Qualquer
música
de Sing Street.
Qualquer uma é melhor do que essa do Trolls. Eu recomendo vocês a escutarem a música do Trolls. Parece uma música genérica de algum filme da Disney.
É.
Não, eu recomendo vocês a escutarem.
É Justin Timberlake.
Can't Stop the Feeling. Eu recomendo assistir Sing Street, que é, pra mim, um esnobado do Oscar. Filme maravilhoso.
Muito legal. A gente não vai botar no nosso bolão, né, a categoria dos roteiro. Eu costumo falar pras pessoas que roteiro é de onde saem os melhores filmes. Quem ganha roteiro é o filme que tem a melhor história.
Verdade.
Como tem todo ano, roteiro original, roteiro adaptado. Roteiro original, nós temos uma briga muito boa. Nós temos o Taylor Sheridan, que pra mim é um dos grandes roteiros desse ano também, a qualquer custo. Nós temos o nosso favorito que a gente falou, né? Que é o do Kenneth Lonergan, o Manchester à Beira-Mar. E nós temos as duas surpresas, assim, que são filmes que ninguém esperava e entraram, que é o The Lobster, né? O Lagosta. E o 20th Century Women. Mas também é um filme que teve muito sucesso lá nos Estados Unidos. E, segundo algumas pessoas, o favorito, que é o La La Land. É uma categoria bem disputada, né, Renata?
É bem disputada, cara. Eu faria algumas troquinhas aí, mas... Eu acho que eles vão acabar premiando pro La La Land, mas eu não acho tão merecido. Já comentei isso aqui antes. Eu acho que a história é boa, acho que eles têm uns diálogos fortes, mas mesmo assim é algo que a gente já viu outras vezes. Eu acho que o do Hell or High Water, que eu não consigo gravar o nome desse filme em português.
Qualquer preço.
A qualquer preço é muito melhor. E eu acho que o Manchester à Beira-Mar é muito mais completo. Tudo que ele passa, sabe? Os diálogos daqueles personagens definem quem são eles. Então, eu acho muito melhor.
Os diálogos do A Qualquer Preço também são muito bons, cara. Eu concordo com você que o Manchester... Mas eu vou te falar que se ganhar o Qualquer Preço, que não vai ganhar.
Não, eu fico feliz também. Ficaria feliz também.
Mas eu fico feliz também. Mas eu acho que merecimento por merecimento, Manchester à Beira-Mar.
Manchester tem um roteiro belíssimo. Eu acho que o La La Land ganha pelo conjunto da obra, mas o Manchester...
Eu sempre acho que o La La Land vai ganhar.
Sim, eu acho.
Vamos deixar
isso claro.
Que eu falei.
Se o
La La Land estiver indicado, vai ganhar.
Eu acho que ele ganha 12 premiações, mas... No
o Maguinho, eu acho que o La La Land ganha até melhor animação e melhor...
A gente analisando aqui, o roteiro do Manchester é excelente. É muito bom. E se ganhar, cara, eu ficarei muito feliz, porque é uma bela história, cara.
Não, e legal a menção ao Lagosta, né, cara? Porque não existe mais roteiro original do que o Lagosta.
Verdade. Não, isso eu ia falar.
Você sabe quem eu acho que. Sabe quem eu acho que faltou aí? O Capitão Fantástico.
Capitão Fantástico, belíssimo filme, concordo também.
Eu adoro a atuação do Viggo Mortensen nesse filme.
Você trocaria
mais? Eu trocaria, eu ficaria mais feliz com
a outra. Talvez, não sei se teria tanta chance não.
Cara, tem tanto filme, tem um chamado Quase 18, que é o Edge of 17. Uh-huh. O roteiro é muito bom também, botaria numa
parede. Você é indicado ao Oscar, Renan?
Eu acho, cara, o roteiro é muito bom, esse filme é muito legal, cara.
Já na categoria de roteiro adaptado, eu acho que tá mais fácil. A gente tem A Chegada, Um Limite Entre Nós, que é o Fences, né? Estrelas Além do Tempo, o Lion.
E o Moonlight,
né? Moonlight. Na teoria tá mais fácil, né?
Se eu fosse escolher entre esses dois, eu acho que A Chegada mereceria. Talvez seja a única premiação dele, né? Caso ganhe.
Não sei. Dizem que o favorito é o Moonlight.
Eu acho que o Moonlight leva, cara.
Eu acho que as categorias, se não tiver o Moonlight estiver e não tá o La La Land, aí o Moonlight
aí
leva.
Aí o Moonlight leva.
Eu tenho essa impressão.
Não, sim,
mas
sim,
isso
sim.
Só prova isso que eu tô falando. Vai ficar polarizada entre La La Land e Moonlight. Espero que não. Espero que as surpresas já comecem logo no início. Assim como foi a festa do ano passado, que, por mais chata que tenha sido, teve uma surpresa logo de cara, né? É, o Stallone,
por exemplo,
não ganhou de cara.
Né?
Então, a gente já meio que...
Opa, super amarga.
Desde que foi imposto as categorias de melhor filme subirem pra 10, 8, 9, aí eu acho, na minha opinião, que acentua ainda mais a qualidade do filme, né? Porque quando você...
Não, eu concordo.
Tipo, o Senhor dos Anéis, né? Mas... Quando você ganhou, quando tinham 5 só, ok. Mas você ser soberano dentre 8, 9, é uma... Só um adendo que eu queria dizer. Eu acho que acentua ainda mais a qualidade do filme.
Perfeito. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Por mais que eu tenha gostado do La La Land, você sabe que eu gostei bastante.
Sim, sim.
É, tem algumas categorias que eu sinceramente acho que o La La Land não merecia estar indicado. Roteiro é uma. Porque, por mais que eu tenha gostado da história, e eu te falei, eu elogiei o terceiro ato, né? A gente já falou isso,
claro, claro. Não, e eu tô aqui falando também. Eu acho ótimo, mas
tem
o
filmes...
Manchester é mais profundo, claro.
A gente tá elegendo os melhores do ano.
Sim, sim.
Melhores do ano.
Verdade.
Então, assim, o La La Land, ele é muito bom em várias categorias, e ele merece estar indicado em várias categorias.
Sim, sim.
Mas, por exemplo, edição é uma... Eu não entendo o La La Land estar em edição.
Sério, Marcelinho? Sério?
É, não.
Nossa,
não.
É um Whiplash.
Eu trabalho com edição.
É um
Whiplash
melhorado, pô. Você não acha, não?
Eu acho a edição boa, mas acho que não merecia. É, mixagem de som, eu não sei.
Ó,
cara.
Eu vou te falar, eu vi
duas vezes. Eu não acho a mixagem do som do La La Land.
Eu vi duas vezes, sendo que da última vez, cara, o som é espetacular. Você escuta todos os instrumentos, o sax, a bateria. É uma edição fantástica, okay. Fantástica. Você escuta os membros da voz e tal.
Bom. Tô te falando a minha opinião.
Eu não, claro.
Claro.
Estamos não aqui pra isso.
Agora, eu só quero deixar nesse cast a indicação do OJ Made in America, que foi lançado como série da ESPN. E eles conseguiram transformar ele em documentário, longa-metragem. Tá indicado, né, o Oscar. Eu não vi os outros concorrentes. Todo mundo fala que o 13ª Emenda é muito bom. Eu Não Sou o Seu Negro. É muito bom, todo mundo tá falando bem desse. É, segundo a nossa ideia, né, Renatão? É o favorito. Porque
sim.
Fala da diversidade, então...
Se eu tivesse que
apostar,
melhor, né?
Quem for fazer o bolão
é,
aí,
verdade.
Eu apostaria nesse.
Nada melhor.
Mas quem puder ver o OJ Made in America, vale a pena ver. É, foi lançado pela ESPN em 5 episódios, de 1h30. É o maior filme de duração, acho que, do Oscar. Ficou claro pra mim que um filme como Estrelas Além do Tempo, por exemplo, só foi escolhido como uma resposta... pela falta de diversidade do ano passado. Não acho que, pra categoria melhor filme, esse filme deveria ter entrado. Eu acho que esse filme tá muito aquém dos que poderiam ter entrado aí.
Não, também
vou dar
acho.
Um exemplo. Olha, filmes que poderiam estar ali, fácil. Animais Noturnos.
Mole,
poderia
fácil.
Estar indicado, poderia estar indicado.
Excelente.
Muito filme. Melhor. Um outro filme que eu vi, que vai estrear agora mês que vem, que é o Fome de Poder. Um filme
Fome
que
de Poder, é verdade. Expectativas dele. Nós falamos dele, né?
É um trabalho espetacular do Michael Keaton, que... Aliás, poderia estar indicado também como melhor ator. Amy Adams, já falei isso antes. Amy Adams não está indicada a melhor
ator. Pra atriz. Qualquer um dos dois filmes, né? Pode
cara,
escolher.
Cara, sinceramente,
dois grandes
atuações. A Meryl Streep.
Você podia escolher.
Eu acho que pelo Arrival, pela Chegada, tá? Na minha opinião. Na Chegada, ela é o filme. Pra mim, o filme funciona por causa dela. Aaron Taylor Johnson, falando em Animais Noturnos. Aaron Taylor Johnson, que ganhou o Globo de Ouro. E o Tom Ford, poderiam ter
poderiam ter pego também. Uma barbinha ali. Podiam, também acho.
Eu não vi os outros filmes de animação, além do Moana, Zootopia e o Cubo. Mas dizem que a Tartaruga Vermelha é espetacular. Mas
eu ouvi também.
Será que o Procurando Dory não poderia estar indicado?
Não.
Não sei.
Ah, eu acho que
a animação é maravilhosa.
Eu não acho.
Olha, só pelo polvo, só pelo aquele polvo, Renatão, eu já indicaria o Dory.
Não, o polvo.
Porque eles levaram 8 anos pra animar aquele polvo.
É verdade.
É espetacular aquele povo. Aquilo ali é assim, é de cair o queixo.
Mas eu
então,
acho,
na minha opinião,
que como filme da co-irmã Disney, tanto Moana quanto o Zootopia, como filme é melhor.
Era muito filme Dory. Disney, né?
Pô, eu acho Moana maravilhoso. É
melhor, mas aí, Maguinho, a gente tá analisando o filme melhor. Ou tá analisando a qualidade da animação?
Boa pergunta.
É, mas aí é complicado, então, porque
a categoria
de animação, ela não dá muita brecha pra isso. Ela é a melhor animação, então tem que englobar tudo. Ela tem que englobar tudo, cara. A melhor animação é tipo o melhor conjunto da obra. Porque não tem...
Na minha opinião, mesmo assim, mesmo no conjunto da obra, eu acho que tinha que estar lá. Eu acho o Dory melhor do que o Zootopia.
Aí que tá. É isso que eu ia te perguntar. Quem você tiraria? Você tiraria o Zootopia?
É, fácil.
Pô, eu acho o Zootopia.
Mas olha só.
Muito bom.
Categoria que eu acho mais fraca do Oscar, na minha opinião. Melhor atriz coadjuvante.
Que isso?
Aliados. pelos indicados que estão ali, a Marion Cotillard poderia ter entrado pelo Aliados. O trabalho que ela faz no Aliados é muito interessante. Ela mantém a atenção do filme inteiro no olhar dela. E a gente sabe que ela é uma excelente atriz. Annette Bening não está indicada a melhor atriz também. Para mim é uma surpresa. E é só para encerrar. Será que O Silêncio é um filme tão ruim assim? Será que O Silêncio é um filme tão ruim assim que só foi lembrado em uma categoria?
Não é? Totalmente entendeu? Esquecido,
será,
né,
será, cara? Assim, porque as pessoas que eu vi falar do filme, que viram o filme e falaram do filme, falaram que o Scorsese merecia de novo, que alguns atores ali dentro mereciam, que o trabalho de figurino, de design de produção é espetacular. Não sei, não, isso eu não posso falar porque eu não vi.
É, eu falo muito da atuação do Liam Neeson, né?
É,
eu vi também, que elogiaram bastante ele, e especialmente a atuação do Andrew Garfield também, que também, só sobressai o ano que ele teve, né? Com até O Último Homem, que ele tá indicado como melhor ator, e O Silêncio. Então, deram um gás a mais no nome dele para as premiações. Mas eu também acho muito suspeito o esquecimento a esse filme, né, cara? É Scorsese, é engraçado. É difícil você ver um filme de Scorsese que é meio negligenciado pela academia.
Renatão, quais são os seus snobados, na sua opinião?
Pra mim, os snobados principais seriam a Amy Adams, A Chegada. Pra mim, ia ser difícil pra caramba, cara, porque teria que tirar alguém, né? A grande questão é quem tirar. Então,
como até você tem a Meryl Streep é uma excelente atriz, mas ela não merecia estar ali.
Porra, eu achei que ela tá foda nesse filme.
Mas ela tá sempre foda. Aí,
é difícil, cara.
Não vai ter mais Oscar.
Porque ela tá muito bem no filme, eu não dava nada por esse filme, cara. E eu achei esse filme bem legal. Eu assisti ele muito tempo depois do
lançamento. Sinceramente, eu acho que forçaram a barra ali um pouco.
Cara, eu acho que forçaram a barra no... alguma coisa... Into the Woods, alguma coisa da floresta. Mas, enfim, provavelmente tiraria a Meryl Streep mesmo. Até porque todas as outras eu acho que deram um trabalho muito bom. Eu, como eu comentei aqui, eu tiraria o Viggo Mortensen do Capitão Fantástico, colocaria a indicação do Capitão pro roteiro original e colocaria o Jake Gyllenhaal como melhor ator pelo Animais Noturnos. Eu acho que ele tá fantástico naquele filme, é o filme dele.
Merecido também.
Muito merecido. Ator coadjuvante, essa também é complicada. Porque por mais que eu goste e tenha ficado muito feliz com a atuação do Lucas Hedges, o Ben Foster tá uma máquina a qualquer custo, cara.
Espetacular.
Ele é um
pra
cara,
mim,
agora... ele é um cara foda que ele... todo filme que ele faz, ele destrói. Ele não recebe o merecimento, sabe, tipo, justo pelo trabalho dele em Hollywood.
Muito bem lembrado, cara. E eu vou te falar outra, hein. Eu tiraria o Jeff Bridges e botaria o Ben Foster. As melhores frases do filme, pra mim, acho que é o mais lembro. E os melhores momentos do filme, ele tá no filme.
É. E a cara dele, preço, né? Esse filme é a cara dele, esse personagem é a cara dele. Mas,
muito
enfim,
boa atuação do Ben Foster.
O Ben Foster é incrível, eu colocaria ele. Na categoria de melhor filme, é que eu tenho um problema com essa porra de categoria de melhor filme. Eles colocavam 5, aí agora abrem até 10, aí botam 9, aí botam 8. Você pode ter 10, cara. Bota 10.
Não colocar, né?
Sabe? É, boa. Deixa redondo. Bota 10. Aí filmes que
eu... E você botaria quem, então?
Eu, Animais Noturnos. Sing Street Sim. Eu colocaria lá. Eu acho que Sing Street é um filme que foi muito negligenciado. A parte de trilha sonora e especialmente...
Não tem força,
original.
Não tem força.
Aí que tá. Não tem força ou a categoria de musical foi tomada pelo La La Land? Porque é meio que clichêzão. É. Só pode ter um musical. O La La Land já pegou a categoria. Sing Street é um filme... que foi muito elogiado e foi colocado como favorito em diversas premiações antes, no período antes de Oscar, antes do Globo de Ouro. E outros filmes que são estranhos não estarem lá, mas eu não vou opinar, pois eu ainda não tive a oportunidade de ver, como O Fome de Poder e O Silêncio.
Ah, você me lembrou de outra coisa também. A Coreia errou, na minha opinião, em não indicar A Criada como o melhor filme estrangeiro. E eu não entendi, sinceramente, o Neruda não tá indicado.
Eu ia comentar
entre os filmes que foram indicados.
Você assistiu A Criada?
Não entendi assistir A Criada, já assisti.
Pô, é foda, né?
E esses dois filmes, como filmes estrangeiros, pra mim, seriam, assim, uma briga muito, muito boa.
Ficaria muito mais interessante, então... né, cara?
Favorito é o Tony Erdmann, né, que estão dizendo, né?
Não é o que tá ganhando por aí, não.
O Apartamento?
O Apartamento tá forte.
Mas o diretor não vai, então...
É, bom, verdade.
Assim. Maguinho, pra você, quais são os ignorados?
Cara, eu concordo com o que vocês falaram, que na categoria de melhor filme, eu acho que podia chegar. Se são 10, cara, por que não? Chega a 10, entendeu? Eu acho que Animais Noturnos é um filme muito bom e merecia estar ali. Com o nosso filme Aquários, poderia chegar um pouquinho mais longe. Não sei se na indicação final dos 5, mas poderia chegar um pouquinho mais longe. E, realmente, filmes que eu gostaria de saber por que não... que não estão lá, que é o Fome de Viver e o Silêncio, mas...
Fome de Poder.
Fome de Poder, desculpa. Não tive a chance de ver, mas eu acho que se eles abriram pra 10, por que não, né, cara? Por que não ficar nessas 8, 9, 10? Chega logo 10 e faz.
Se o Fome de Viver tivesse concorrendo esse ano, tinha que estar indicado a melhor filme. Primeiro filme do Tony Scott, espetacular, David Bowie, maravilhoso como vampiro.
É verdade.
Bem lembrado, Fome de Viver, um filmaço, vi no cinema.
Pode crer, pode crer.
Enfim, vamos entrar nas categorias principais, que são as categorias do nosso bolão, e as categorias que nós estamos colocando no site para os nossos ouvintes votarem lá e concorrer aos prêmios que a gente falou no começo do cast. Como é que vai funcionar aqui? Segundo a opinião de vocês, qual é a opção que merece ganhar e qual é a opção que vai ganhar? Só lembrando o seguinte, a opção que vocês estão dizendo que vai ganhar é a opção que vocês estão votando no bolão. Então, a opção que merece ganhar nem sempre é a opção que a gente acha que vai ganhar.
É apenas,
né?
Uma vontade.
Então, às vezes a gente quer que ganhe um, mas vai ganhar o outro, na nossa opinião.
Sim,
então,
é a razão.
Só lembrando que a que vocês falaram que vai ganhar é a que vai pro bolão e vai ficar lá estampada no nosso site. Tá claro isso?
Vamos lá. Perfeito.
Então vamos começar com a categoria Melhor Animação de 2017. Nós temos 5 indicados: Kubo e as Cordas Mágicas, Moana, Um Mar de Aventuras, Minha Vida de Abobrinha, A Tartaruga Vermelha e Zootopia, Essa Cidade é um Bicho. Maguinho, essa categoria não poderia não começar com você. Vou começar com você. Quem vai ganhar e quem merecia ganhar?
Eu acho que quem vai ganhar, o meu voto vai para Zootopia. Provavelmente vai ganhar. Mas o meu coração está com o Kubo. Falei com vocês já no cast, já mensal. Um filme lindo, belíssimo. Mas Zootopia, como vai ganhar, também uma bela premiação. Que é um filme da Disney diferente. Tem um quê de mistério, um filme noir, um buddy cops. É um filme que nem lembra muito filme. Lembra filmes da Disney no seu primeiro ato. Mas no segundo e o terceiro filme dá uma virada que dificilmente a Disney faz. Então a premiação vai para a Zootopia mesmo.
Muito bem. Renatão, sua opinião?
Essa categoria eu acho que é meio traiçoeira, cara. Eu acho que... Não sei. Pode dar umas surpresas ali. Eu acho que o vencedor vai ser a Zootopia. Mas pra mim o merecido, é o meu, minha opção de coração, seria Moana. Eu adorei a animação de Moana, eu adorei as músicas, adorei tudo. Pra mim é a melhor galinha já feita em animação.
Melhor galinha?
Fantástico, cara. Aquela galinha é incrível. É isso, cara. Eu votaria em Moana, mas eu acho que Zootopia leva.
Por uma galinha de vantagem, Moana pro Renatão. A minha opinião é igual a do Maguinho. Eu acho que Kubo disparado é melhor. Eu vi esses três, né? Não vi A Minha Vida de Abobrinha e A Tartaruga Vermelha. Concordo com o Renatão que aqui pode ter uma surpresa.
Será?
Pode ter uma surpresa e pode ser a animação que a gente não espera, hein?
Eu vou ser honesto. Eu vou ser honesto. Eu não me surpreenderia se o Kubo ganhasse.
Pois é, eu acho que essa categoria, eu vou ser sincero, o Zootopia ganhou e tal, mas não é forte, candidato.
Eu também acho que não, cara.
As pessoas veem qualidade.
Não é, não é o favorito, assim, não é o...
Não acho.
Eu acho que vai ter
Mas, como eu estou com medo de ver a ratoeira, meu voto vai ficar no Zootopia também. Nessa categoria, votamos igual os três. Os três votaram em Zootopia, Essa Cidade é um Bicho. Deixa eu só falar uma coisinha, Maguinho. Eu não acho Zootopia esse filme todo que você falou, não. Eu não acho. Eu não acho memorável, não acho muito engraçado. Eu acho assim, as preguiças são muito legais. Eu vou te falar o que eu lembro disso. Eu gostei da personagem principal, acho a história legal, mas não é um filme que me marcou muito, não. Sinceramente, acho Moana melhor e acho Kubo melhor.
Eu acho que Zootopia é um filme de cenas engraçadas. Ele tem momentos engraçados, mas...
Sabe o que o Zootopia me lembra?
Se perde naqueles momentos.
O meu malvado favorito.
Ai, não. Sério?
Sim, é um filme engraçadinho, legalzinho, bonitinho. O que eles querem vender ali é a preguiça. E o que eles querem vender no malvado favorito é o Minion. São os Minions.
Mas a partir do momento que eles começam aquela investigação, que é no segundo ato, o filme não tem nada de engraçado. Parte para uma outra vertente. Assim, eu acho que se tiver surpresa, eu acho que o Kubo não leva. Né? Eu acho que se tiver surpresa, Moana leva. Caso tenha.
Então, segundo o Márcio, nosso correspondente lá nos Estados Unidos, melhor animação também é Zootopia. E segundo a Patrícia... Patrícia não votou na melhor animação, vai sair como errado então, hein, Patrícia? Já perdeu um ponto.
Olha aí.
Já tá na briga.
Agora é ritmo do ratoeiro.
Patrícia não votou. Agora, melhor atriz coadjuvante, Ela votou, nós também votamos. Vou começar com o Renatão nessa, que ele gostou muito dessa categoria. Melhor atriz coadjuvante, Renatão, pra você, quem merece e quem vai?
Pra mim, quem merece e quem vai é a mesma pessoa. Entrego o Oscar pra ela, que essa aí também é a mais fácil de todas. Viola Davis, Um Limite Entre Nós.
Cara, olha, o Stallone tava certo também.
É, cara, eu não vou falar que eu não vou me fuder 2 anos seguidos, porque a vida prova que eu tô me fudendo constantemente.
Ganhou o SEG, ganhou o Globo de Ouro, ganhou tudo.
Cara, a Viola Davis tá ganhando tudo. Ela é uma atriz fantástica e a atuação dela é de cair o queixo, cara. É incrível. Ela destrói já no trailer do filme. Ela mostra toda a força dela e eu acho muito difícil ela não levar, cara. Pra mim é dela, tá garantido. Entrega o Oscar pra mulher.
Muito bem, só repassando aqui a categoria, a Viola Davis com Um Limite Entre Nós, Naomi Harris com Moonlight, Nicole Kidman com Lion, Octavia Spencer pelo Estrelas Além do Tempo e a Michelle Williams pelo Manchester à Beira-Mar. Meu voto é exatamente igual ao dele, merece Viola Davis. Ela só ganhou um Oscar,
não? Não, ela perdeu pro Octavia Spencer. Essa, se eu não me engano, é a segunda indicação
Perfeito.
Dela.
Perfeito, pelo mesmo filme. Então, pelo merece.
Cruzadas.
Merece levar. Ela levou o Globo de Ouro de melhor atriz pelo How to Get Away with Murder.
Isso.
Difícil votar nela e não votar no Denzel, né? Porque eles também estão no mesmo nível.
Foda, é.
Merecidíssimo se ela levar. Maguinho, sua categoria de melhor atriz.
Bom, eu não vi o filme ainda, né? Mas pelo que a gente vê, ela tá levando tudo. E eu acompanho a mesa. Dos filmes que estão indicados, eu vi a Octavia Spencer, que achei ok. E a Michelle Williams, que tá muito melhor que ela. Mas meu voto vai pra... Acompanho a mesa, Viola Davis.
Muito bem. Patrícia disse que quem merece ganhar é a Viola Davis e quem vai ganhar é a Viola Davis.
Olha.
E o Márcio, pra plantar a polêmica...
Puta,
ele não votou na Viola Davis. Ele não votou na Viola Davis, ele votou na Michelle Williams.
Olha. Pra sua alegria.
Melhor ator coadjuvante, próxima categoria. Os indicados são aquele cara que não dá pra falar o nome dele, o Mahershala Ali.
Mahershala Ali. Cara, eu treinei muito falar o nome desse cara.
Muito bom, Renatão. Obrigado. Jeff Bridges, A Qualquer Custo. Lucas Hedges, do Manchester à Beira-Mar. Dev Patel, do Lion. E o Michael Shannon, do Animais Noturnos.
Difícil essa, hein?
Essa categoria tá boa. Pra mim, essa.
Essa categoria tá brava, cara.
Muito boa.
Vou começar eu agora, porque eu ainda não comecei. Eu vou votar no... Como é que é, Renatão?
Mahershala Ali.
Mahershala.
Cadê o biquíni?
Vai ser igual o Evado. Vai ser igual
o Ali. Tá o Ali. Vai no Ali.
No Cotton Mouth. No Bobo de Algodão. No Luke Cage.
No Moonlight. Essa categoria tá muito equilibrada. Eu acho que se qualquer outro desses atores ganhar... Eu não vou ficar triste. Literalmente, não vou ficar triste. Acho que ele vai ganhar... pela cor da pele dele, sinceramente, é a minha opinião, ele vai ganhar pela cor da pele dele. Tá muito bem, mas todos os outros atores também estão muito bem. Ele é uma das melhores coisas, aliás, de Luke Cage. E ele também tá muito bem no House of Cards, todas as temporadas que ele participou. Então, pelo conjunto da obra, leva o Zaha Ali. Maguinho, você, a melhor ator coadjuvante.
Então, desses 5 indicados, eu vi o Lucas Hedges, que eu vou ser sincero pra vocês, não é criar polêmica não, eu achei... Ok, não achei nada demais. Michael Shannon no Animais Noturnos tá fantástico. É uma categoria difícil, né, cara? Mas acompanho a mesa. Mas, quer dizer, como a mesa não, que o Renato não votou ainda. Mas acompanho o nosso cara, o Marcelinho Mahershala Ali, em Moonlight, sob a luz do luar. Provavelmente leva.
E quem merece?
Quem merece, cara, dos que eu vi. Eu votaria no Michael Shannon, dos que eu vi. Mas quem vai ganhar é o Moonlight, Mahershala Ali.
Eu não falei pra mim quem merecia, mas o Renatão já falou pra mim. Ben Foster merecia e não tá na lista. Ben Foster. Consigo pensar em outro coadjuvante melhor do que ele.
Coloca um BS embaixo ali, tudo certo.
Renatão, você, por favor, ator coadjuvante.
Marcelo tá falando que ia acompanhar a mesa, eu vou acompanhar a mesa. Eu acho que o Mahershala Ali ganha. Fico feliz se ele ganhar, porque eu acho que ele teve um ano muito bom. Acho que poucos atores tiveram um ano que ele teve. Eu acho que foi o ano de todo mundo conhecer esse ator, que é um ator fantástico. Acho que todo o projeto que ele teve, ele foi um dos caras de destaque, ou foi o cara de destaque no Free State of Jones. Ele tá muito bem.
Verdade, bem lembrado.
No Luke Cage, ele é a melhor coisa da série.
Pois é.
É, a única coisa positiva que eu lembro é ele. Ele tem um papel muito, muito pequeno no Moonlight. É uma participação muito breve. Ele tá no primeiro ato só do filme. Mas ele tá muito bem. Eu acho que seria legal pra coroar um grande ano que esse ator teve. Infelizmente, eu concordo com você no quesito de talvez a cor da pele favoreça ele nessa categoria, né? Seja uma cartada, mas não desmereça. Um ator fantástico. Eu acho que teve um ano fantástico. Seria... Sim. Mas se eu pudesse escolher, pra mim seria o Michael Shannon, que eu acho que tá fora de série no Animais Noturnos.
É verdade. Muito bom.
Deixa eu só falar uma coisa. Até agora a gente votou três categorias, a gente votou igual nas três categorias.
Vai todo mundo ver
o público quer saber. O público quer saber se a gente trocou mensagens antes.
Não, pior que não, hein?
Não, é medo. Isso é medo.
Pô, eu tô vendo, tá, eu tô votando porque gente... eu vi, cara. Eu vi todos esses, tô indo no...
É, eu confesso que eu tô votando no que eu acho que vai dar, então...
É, eu tô votando por mim mesmo. Eu tive a oportunidade de conseguir ver os filmes.
Mas eu acho que agora nós vamos ter a gente vai votar diferente nas próximas categorias agora. A Patrícia acha que quem merece ganhar é o Jeff Bridges. E quem vai ganhar é o Jeff Bridges.
Oh, é.
O Márcio também votou no Jeff Bridges.
É. Cara, o Márcio pro mega do contra, né, cara?
Acho que pelos nomes mais conhecidos.
Ele é aquela roleta russa, né?
Não, o Jeff Bridges realmente tá muito bem. Pode ser que leve também. Não sei.
Verdade.
Próxima categoria: melhor ator. Olha só, essa categoria tá interessante. Melhor ator, a gente tem Casey Affleck, Manchester à Beira-Mar, Andrew Garfield, Até o Último Homem, Ryan Gosling, La La Land, Viggo Mortensen, Capitão Fantástico, e Denzel Washington, O Limite Entre Nós. Vou começar com o Renatão nessa, Renatão. Quem merece e quem vai?
Boa categoria também. Porra, essa pra mim é muito difícil. Porque eu fico muito entre duas pessoas, cara, que é o Casey Affleck e o Denzel Washington. Pra mim... A briga tá entre os dois. Duas atuações brilhantes. Sou muito fã do Denzel. Acho que tudo que ele faz eu tô ali pra assistir. Eu acho que ele se entrega de uma maneira que poucos atores se entregam. O Limite de Nós é um projeto muito pessoal pra ele. Até porque ele estrelou a versão mais recente da peça, né, junto com a própria Viola. Então é uma parada muito pessoal. Então ele conhece o personagem. Ele interpretou o personagem diversas vezes. Então ele sabe o que levar ali. Mas eu não vou negar que, por mais que ele esteja brilhante, incrível, você vê nuances na atuação dele que você já viu em outros papéis do Denzel. Você vê ali um pouco do Denzel, sabe? Características que ele coloca para outros personagens. Coisas que eu não vi no Casey Affleck. Eu acho que esse é o papel de maior entrega dele. E eu comentei isso na minha crítica que tá no Rota Cult. Eu acho que a atuação dele é tão fantástica porque ele não diz em nenhum momento como o público deve se sentir, sabe? E ele vai construindo o personagem durante o filme e você vai se sentindo exatamente da maneira dele. A maneira que ele tá, você sente, você reage. E isso é um grande trabalho de ator. Ele trabalha muito com silêncio, então às vezes é a questão do olhar, sabe, a questão do movimento dele de corpo, a cabeça, a maneira que ele reage à situação. É incrível, cara. Eu acho a situação dele fora de série, pra mim, merecedora, e vai ganhar.
Casey Affleck, então, pro Renatão. Maguinho, você?
Bom, então, também eu acho que acho que essa categoria não vai fugir muito de Casey Affleck e Denzel Washington. Eu concordo com o que o Renato falou, assim, Denzel, eu não vi ainda dos cinco filmes que eu não vi, mas eu concordo que o Denzel, assim como o Tom Hanks, eles são personagens que você, por ser tão bom, assim, e por ser tão... deles se entregarem demais, você consegue perceber as nuances de outros filmes. Mas eu acho que, cara, aí a gente tem o vencedor do BAFTA, que é o Casey Affleck, e o vencedor do Globo de Ouro contra o vencedor do SEG. Cara, eu vi o Casey Affleck e achei fantástico, como o Renato falou, é uma atuação profunda, poderosa demais, entendeu? O silêncio fala muito, até porque, assim, ele passa uma coisa muito legal, que, assim, é impossível você sentir a falta da ausência sem sentir a presença antes, entendeu? Então, isso é muito sincero dele. Então, eu acho que Casey Affleck leva quem merece Casey Affleck e quem leva Casey Affleck por Manchester Beira-Mar.
Sentir a falta da ausência sem sentir a presença.
É, exatamente.
Essa eu tô anotando aqui.
É.
Pra botar num quadro. Então, dois votos pro Casey Affleck. Eu vou votar no Denzel.
Olha!
Eu acho que o Denzel vai levar, mas tudo que vocês falaram sobre o Casey Affleck é exatamente o que eu penso. Eu acho que quem merecia levar é o Casey Affleck. Eu acho que duas coisas pesam contra o Casey Affleck. Uma coisa que a Patrícia escreveu na coluna dela, o fato dele recentemente ter sido acusado de um crime de abuso sexual.
Uhum.
Por mais de que vocês acham que isso não vai pesar, eu acho que pesa. Por muito menos, outros atores já perderam prêmios. Por muito menos.
É verdade.
Patrícia escreveu isso brilhantemente na coluna dela lá. Acho que é um fator ruim. Outra coisa, a questão toda que a gente vem falando da diversidade. Como eu falei, não dá pra não votar não dá pra votar na Viola Davis e não votar no Denzel. Porque os dois, aí sim eu falo, estão no mesmo nível. Pra mim os dois ali, né, o embate é muito forte. Eu acho que ele vai ganhar, e quem merece pra mim é o Casey Affleck. E eu só queria chamar a atenção pra um detalhe. O Casey Affleck, ele foi indicado pela maneira que ele interpreta o silêncio. E o Denzel não cala a boca no Um Limite Entre Nós, né?
Ele não cala a boca.
São papéis completamente diferentes, atuações completamente diferentes. E eu acho que por detalhes completamente diferentes também vai decidir nessa categoria. Márcio votou no Denzel também. E a Patrícia falou, quem vai ganhar é o Denzel e quem merece ganhar é o Casey Affleck. Eu imagino que ela tem uma opinião muito parecida com a nossa também. Próxima categoria, melhor atriz.
Unânime, hein? O negócio começou a ficar legal.
Vocês dois estão iguais.
É verdade.
Melhor atriz, próxima categoria. A gente tem Isabelle Huppert pelo Elle. Ruth Negga pelo Loving. A Natalie Portman pelo Jackie. Emma Stone, La La Land. E a Meryl Streep pelo Florence. Quem é essa mulher? Maguinho, começa você nessa.
Bom, então, dessas cinco indicadas, eu só vi o La La Land. Mas, assim, é uma atuação fantástica dela. Ela foi indicada e vai ganhar o prêmio. Você pode escolher por duas atuações, por duas cenas, por dois momentos. A cena da audition, que é fabulosa, e a cena do jantar com os dois, né? Com o Sebastian e ela em casa. São uma cena também fantástica, onde você vê a entrega dela. E eu acho que vai coroar, assim, a Emma Stone como a queridinha dos Estados Unidos. Eu acho que quem... Falando um pouquinho da Natalie Portman, as pessoas falavam e tal, falam que o filme é muito irregular, né? A atuação dela é muito boa, mas o filme tem vários defeitos. Quem merece é Emma Stone, quem ganha é Emma Stone.
Vamos lá, Emma Stone, ela tá muito bem no filme. Eu acho que é um trabalho muito completo de atriz. Ela canta, dança, pula, ela tá fofinha, ela tá alegre, ela tá triste, ela chora. Ela vende uma atriz ruim, depois uma atriz boa. Eu digo quando ela tá fazendo aqueles testes, né, de elenco lá. Sim. Ela teve espaço nesse filme pra fazer várias coisas. Então eu acho que ela vai levar. Meu voto é nela. Agora, ela não merece, na minha opinião. Não é o melhor trabalho de atriz que eu vejo. Até porque em alguns momentos, o Maguinho vai morrer agora. Em alguns momentos, ela, pra mim, ela é a Emma Stone, de outros filmes. Apesar de ver a mesma coisa no Denzel também...
Isso que eu ia falar agora.
Eu consigo... Não, mas eu consigo... Acho que tem momentos que eu olho ali, eu não vejo o Denzel. Eu vejo o cara realmente... Em alguns momentos, ele me vende o cara lá. Eu não acho que isso pesa contra ele, porque o contexto todo do filme é diferente. Agora, eu vi o filme da Natalie Portman, eu vi o filme da Isabelle Huppert. Eu acho que, por atriz, a Natalie Portman tá muito bem, Maguinho. Eu acho que você devia ver o Jack antes de falar que o filme é irregular. Enfim,
isso
é uma questão muito de opinião.
Não,
é uma questão de opinião. É uma questão de opinião,
eu
entendo.
Não, mas eu tô falando que eu li, entendeu?
Dessa categoria, das cinco, Isabelle Huppert, melhor atriz que eu vi, dali. Melhor atriz do ano, volto a dizer, Amy Adams, A Chegada. Renatão, você.
Complicado, eu não queria ficar seguindo votos iguais, mas eu vou ter que ir só pra fugir da ratoeira. Concordo, cara, que eu acho que a Emma Stone vai levar. Tá bem, mas não acho que é a grande atuação do ano. Eu gosto bastante de todas as indicadas e gosto muito da sua atuação de todas elas. Eu não sei, eu acho que mesmo entre elas não tem nada assim tão memorável, sabe? São grandes atuações que não vão ficar pra história. Mas eu acho que a Emma Stone leva. Eu, por questão de merecimento, seria a Natalie Portman. Eu acho que ela tá muito, muito, muito bem em Jack. Eu acho que Jack é ela, não só pelo nome da personagem, mas...
E ela se perdeu naquele personagem também.
Totalmente.
É o que eu falei. Às vezes você vê a Jack.
A voz, cara. A voz, o trabalho de voz que ela tem.
A maneira de andar, Renato. A maneira de andar é incrível.
É incrível.
E outra, isso que eu tô dizendo. Às vezes você não vê a Natalie Portman ali. Você vê a Jack.
Exato. Ela se vestiu.
É isso que eu falei do Denzel, na minha opinião.
Ela tá incrível, cara. Pra mim seria o merecimento momento é dela, é a grande atuação entre as cinco, mas a Emma Stone leva e eu tô votando nela porque La La Land tá em alta, ela tá ganhando vários prêmios, quase todos os prêmios que ela tá concorrendo com La La Land ela tá levando, então infelizmente eu vou ter que votar nela pra fugir da ratoeira.
Tanto o Márcio quanto a Patrícia votaram na Emma Stone também, todo mundo votou na Emma Stone, só que a Patrícia falou que quem merece ganhar é a Isabela Rupert.
Overhover, né?
Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven, isso aí.
Paul Verhoeven.
Você devia ver esse filme, Maguinho. Você devia
Quem
ver
diria?
Esse filme. Melhor diretor, próxima categoria, temos Denis Villeneuve, A Chegada, Mel Gibson, Até o Último Homem, Damien Chazelle, do La La Land, Kenneth Lonergan, do Manchester à Beira-Mar, e o Barry Jenkins, do Moonlight. Damien Chazelle vai ganhar, e Damien Chazelle merecia. Adorei o trabalho do Villeneuve. Adorei o trabalho dele, acho que o fato dele estar indicado é espetacular, mas o trabalho que o Damien Chazelle fez, conjunto da obra, de juntar tanta gente de talento para fazer coisas nesse filme, eu acho que realmente é espetacular, então eu vou ficar com ele, acho que ele merecia também. Renatão, pode ser você o próximo?
Essa é uma categoria que eu gosto bastante, cara, porque ela mostra bem essa transição que tá tendo, né? Você tem um diretor relativamente novo em Hollywood, como o caso do Denis Villeneuve. Três novatos, basicamente. São o Kenneth Lonergan, que está no terceiro longa-metragem dele, e o Damien Chazelle e o Barry Jenkins estão no segundo longa-metragem. Então é uma safra nova, basicamente, de diretores. É bem legal ver todos indicados, com o Mel Gibson, que é um veterano, já ganhador do Oscar. Dito isso, cara, não tem como tirar esse Oscar do Damien Chazelle. É merecido e vai levar. Eu acho que a direção dele é fantástica. É, para mim, o ponto alto de La La Land. Ele faz La La Land ser o que ele é, não só por causa da direção do roteiro, mas por causa da visão dele, a maneira que ele guia toda a produção, toda a equipe. Ele é fantástico. O que ele faz ali naquela abertura, pra mim, é de chocar. Eu tô esperando ansiosamente pra algum Blu-ray, DVD, sair os bastidores do filme, que eu quero muito ver como ele filmou diversas das cenas, sabe? Então, meu voto vai pra ele.
Maguinho?
Bom, acompanhando os relatores, né, não tem como não premiar Damien Chazelle, um prodígio, né? Um menino prodígio, não é o Robin, não. É Damien Chazelle, cara. Espetacular, planos maravilhosos. É um Whiplash Plus. É tudo que você viu no belíssimo Whiplash, de uma forma mais elaborada. Enfim, é um capricho na direção fantástica. Os planos belíssimos, como ele conduziu essa obra inteira. Eu queria fazer duas menções também. O Denis Villeneuve, né, um filme de ficção científica, né, tá indicado, belíssimo, adoro ele. E a volta de Mel Gibson, né, cara? Eu acho que, assim, só dele tá ali, o filme é muito bom também, uma direção precisa, visceral. Minhas palmas para Mel Gibson, mas creio que... Creio não, né? Damien Chazelle leva. Merece também. Merece e leva.
O Márcio também votou no Chazelle e a Patrícia também votou no Chazelle, mas a Patrícia deixou claro aqui, ó, quem merece levar Denis Villeneuve pra ela, A Chegada. Vamos para a categoria de melhor filme, última categoria. Nós temos A Chegada, Até o Último Homem, Estrelas Além do Tempo, Lion, Uma Jornada para Casa, Moonlight sob a Luz do Luar, Um Limite Entre Nós, A Qualquer Preço, La La Land, Cantando Estações e Manchester, A Beira-Mar, 9 filmes, como a gente tinha falado. Maguinho, por favor.
Não tem como não premiar La La Land, né? Um filme, vou falar, um dos grandes filmes já...
Olha...
Entendeu? E tem candidatos excelentes também, A Chegada, o Até o Último Homem, a Manchester, são excelentes filmes, mas, cara, o La La Land tá num patamar acima e, enfim, merece La La Land com todas as honras, todos os louros. E a premiação também pra La La Land.
Eu vou ficar com La La Land também. Eu acho que ele merece. Acho que merece, sim. É um excelente filme, como o Renato falou, tem coisas naquele filme que vão ser estudadas durante muito tempo. Eu só acho que talvez ele não tenha esse impacto todo ao longo dos anos. Como, por exemplo, eu acho A Chegada. A Chegada eu acho que é um filme que ainda vai... As pessoas ainda vão descobrir esse filme mais ainda ao longo do tempo. Eu tenho essa impressão. Mas o Oscar não é isso. E se levar o La La Land, ele realmente merece também. É um filme que levou muita gente pro cinema, que não gosta de musical, inclusive o meu velho pai, que odeia musical e foi ver o filme Amor, então só por isso já merecia.
Isso já é fantástico, conhecendo o Céu Sol como eu conheço, isso já é fabuloso.
Agora, uma menção também, já que o Maguinho fez uma menção. A qualquer custo, gente, vejam este filme. Vejam este filme.
Talvez eu veja amanhã.
Muito bom. E olha, fiquei muito feliz que foi indicado. É o grande azarão, eu acho, mas fiquei feliz. Renatão, você, melhor filme.
Como eu já comentei algumas vezes, não dá pra votar no melhor diretor e votar num filme diferente. Então, lá além de sombra de dúvidas, é o merecedor e vai ser o vencedor. Eu acho um filme muito bom, merecido de todas as premiações que estão recebendo. Eu acho que ele chega com força. Mesmo assim, eu não tiraria uma surpresinha, sabe? Eu acho que...
Cheirinho de Moonlight, é isso.
Cara, eu não sei. Eu não tô 100%. Assim, se tá 100% confiante, vai ganhar? Não.
Eu também não tô, não, hein?
Não tô, não. Honestamente, eu não tô. Eu tô botando no La La Land porque eu acho que ele é merecedor e acho que vai ser o vencedor, mas não descarto um Moonlight aí, não, cara.
Vocês não acham que a condução da cerimônia vai ser fundamental para que a gente já tenha uma ideia de como será as premiações?
Não necessariamente, a academia não, é maluca.
Eu também acho que não.
Ela pode chegar
no ponto passado, por exemplo.
Maguinho, ó. O Avatar levou tudo e perdeu o melhor filme pro Guerra ao Terror.
Antigamente fazia muito isso, né? Você tinha como você saber logo de início, de acordo com as
coisas que você
ia entregando. Hoje em dia tá...
Eu acho que isso meio que não quer dizer nada, não, cara.
É verdade.
Se vocês dois errarem, vocês vão ver juntos e abraçar.
Não, mas eu vou te falar.
Eu
queria só dizer pro nosso cara, meu ouvinte, que em nenhum momento a gente... Isso é sério mesmo. Em nenhum momento nós, eu e nosso cara Renatão, a gente falou antes sobre o que a gente ia votar. A gente tá falando agora, né?
Muito bem. Só pra completar, então, o Márcio também votou no La La Land. Patrícia também votou no La La Land. Todo mundo votou no La La Land.
Quem não votou em La La Land? Fala pra mim.
Eu acho que isso é um reflexo do que a gente falou, né, cara? Que parece que vai ser aquela premiação bem padronizada.
Mas a Patrícia também, pra polemizar, botou que quem merece ganhar é o Moonlight.
Olha aí, viu?
Olha aí,
eu vi então... um mais, cara. Eu falei com a Patrícia quando ela veio mandar mensagem falando que da opinião dela lá na lente, né? Que ela ia mandar pro Maguinho, que o Maguinho ia pirar. Aí eu virei pra ela e falei, cara, eu acho Lala Lente fantástico, mas eu não tiraria o Moonlight do páreo.
A Patrícia é a mesma que falou que o Triplo X é
um filme honesto.
É um filme ok, né? Enfim.
Não, ela falou que é honesto. Usando, mas você falou que o Resident Evil 6 é o melhor filme, é a surpresa do mês.
Sim.
Erros todo mundo tem.
É verdade.
Entendeu? Bom, queria agradecer muito a presença de vocês nesse cast de hoje. Nós seremos cobrados por isso ao final do Oscar. Faremos um cast também especial sobre o Oscar, como sempre fazemos todo ano. Então, vou começar com o Maguinho. Maguinho, muito obrigado. Por favor, deixe os contatos, seus contatos aí para os nossos ouvintes. E até o Oscar.
Um agradecimento a todos. Vai ser um Oscar, não tem dúvida, fantástico. Vai ser um Oscar especial de La La Land. Podem me cobrar. Pai Mago voltou, está aqui do meu lado. E é isso, me cobrem no cast após. Caso queira bater um papo comigo nas minhas redes sociais, Marcelo Pereira no Facebook e nas redes sociais, no Facebook do Bar Calabouço. Um abraço a todos, continuem indo ao cinema, compartilhem essa sétima arte fantástica. Bom Oscar para todos vocês e até a próxima.
Muito obrigado mais uma vez, Maguinho. Renatão, por favor, também deixe seus contatos, te agradecendo mais uma vez pela sua opinião, pelos seus palpites e até a próxima também.
Eu que agradeço, sempre um prazer. Esse ano eu já quero deixar claro que eu vou ganhar essa bagaça, não vou perder.
Se você ganhar, o Maguinho ganha também.
Então tamo junto, Marcelo, vamos comemorar.
Vambora.
Já pode abrir o champanhe.
Essa cidra aí, pô, vamos tomar essa cidra junto.
Já vou botar cidra verde.
Já vou botar a cidra aqui pro freezer pra gente comemorar. E é isso, cara. Quero deixar aqui minhas redes sociais, Facebook, Instagram, @RenaMastel com 2 L's no final. Só me procurar lá. E também tô no site Rota Cult. Minhas críticas de cinema sempre estão saindo lá. Inclusive de vários filmes que a gente comentou aqui hoje, indicados ao Oscar. É só procurar lá. E é isso. Valeu e até a próxima.
Muito bem. Obrigado mais uma vez, Renatão. Só reforçando o nosso convite. Vai lá no nosso site. Clica ali na parte do Oscar 2017. Lá na abinha que fica lá em cima, embaixo do nosso logo. Pode começar a votar também. Deixa lá o seu nome, seu comentário pra gente saber que é você. E aí, se você ganhar, vai ter todas essas maravilhas. Inclusive, você vai poder participar com a gente no nosso cast.
Ó, oh, que beleza.
E vai poder escolher uma ratoeira pra gente, qualquer um de nós, ver. Não vale os três, tá? Porque a gente mora em cidades diferentes. Mas um de nós você pode escolher para ver o filme que você quiser em qualquer momento do ano. Então, cara, que oportunidade legal, né?
Única.
Não deixe de votar e de participar com a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e até o Oscar.
É todo...
Eita.
Eita.
Porra.